Parashá dessa semana é Parashat Vayera. Parashat Vayera começa contando 3 dias após o Brit Milá de Avraham. Ele está preocupado. Não estão vindo visitas. Ele sempre tinha visitas em casa. E Deus fez isso de propósito. Fez um dia muito quente para ninguém atrapalhar ele. Mas Deus viu que Avraham estava mais incomodado em não ter ninguém. Então Deus mandou 3 anjos em forma de pessoas. E Avraham recebe eles muito bem, dá comida para eles. E no final das contas, um destes anjos anuncia para o casal que a Sará vai engravidar e vai ter um filho. Depois disso, Deus informa a Avraham que as cidades de Sedom e as demais cidades em volta estão com um comportamento terrível, que Deus vai destruir essas cidades, e Avraham reza, tentando ver se consegue salvar as pessoas, mas ele não consegue méritos e não consegue um número mínimo de pessoas para poder salvar a cidade. Depois disso, 2 dos anjos que estavam na casa de Avraham vão até lá, um para destruir Sodom e outro para salvar Lot, sobrinho de Avraham. E assim ele salva o Lot e as suas filhas e destrói, o outro destrói essas cidades. E aí o Lot, fugindo, se esconde numa caverna junto com as suas 2 filhas. Elas têm certeza que o mundo acabou. E elas pensam, então, como é que nós vamos ter filhos? E elas então engravidam, elas embebedam o seu pai, engravidam do seu pai. E disso saíram 2 povos, o povo de Amon e o povo de Moab. Depois a Torá conta a história de Avraham, que foi morar perto do rei Avimelech. E esse Avimelech rapta a Sará. E no sonho Deus fala para Avimelech que você está raptando uma mulher casada. E o Avimelech é castigado com a família dele, com uma doença. E no final das contas ele pede para Avraham, por favor, rezar por ele. E Avraham reza por ele. E eles se curam. Em seguida, finalmente nasce o Yitzhak para Sará. E a Torá conta ocorridos da infância dele, o mau exemplo que Ismael estava apresentando, e como Abraham expulsa a Hagar e o Ismael de casa. Depois a Torá conta sobre um acordo de paz pedido pelo Avimelech para fazer com Abraham. E finalmente a Parashá termina com a famosa história de Akedat Yitzhak, quando Deus ordena a Avraham levar o Yitzhak para o altar. E quando finalmente eles chegam, Deus fala para Avraham, muito bem, até aqui, isso que eu queria que você fizesse, não precisa fazer mais nada. E Avraham fala, mas como eu estava preparado para de fato sacrificar o meu filho, conforme que eu entendi o que você falou. E aí Avraham vê um carneiro e oferece esse carneiro para Deus no lugar do seu filho, uma vez que Deus falou que não quer o filho dele. E aí a Parashá termina falando sobre a família de Avraham, que o Nahor, o seu irmão, tem os seus filhos e netos. Tem aqui uma grande lição no começo da Parashá, fora o fato de nós vermos como Avraham recebe as visitas, e como ele é atencioso, e como ele prepara tudo da melhor forma possível, com pressa e com luxo para receber as pessoas. O Ramban Nachmanides diz que Avraham percebeu que esses três, logo do início, ele já percebeu quando viu esses três na rua que são três anjos. Tanto é que Abraham se curva perante eles. Diz o Rambam Nachman, diz, Abraham percebeu desde o início que aqui à minha frente temos anjos. Pergunta Rav Simcha Zissel Brody, que é o Rosh Yeshiva de Hebron. Se Abraham sabia que essas pessoas não são pessoas, são anjos, por que toda essa dedicação e todo esse serviço para receber eles? Por quê? São anjos. Os anjos, você sabe que não comem. É verdade, eles fingiram que estavam comendo, porque daqui nós aprendemos que você tem que se comportar segundo o lugar onde você está. Se eles estão na terra, eles têm que ter o comportamento da terra. As pessoas comem, eles têm que pelo menos fazer de conta que estão comendo. Mas a pergunta é em relação a Abraham. Por que que Abraham tem que fazer todo esse luxo para receber? Eles são anjos. Não precisa de nada disso. E é assim, Simcha Zissel Brody, que daqui nós aprendemos uma regra número 1 ao receber visitas em casa. Você tem que lembrar que todo o ser que tem um semblante de ser humano, que tem a face de um ser humano, como a Torá diz, é Betzelem Elohim. Essa pessoa foi criada à imagem de Hashem. Quer dizer, a imagem de Hashem, Hashem não tem face. Mas quer dizer que a pessoa foi criada por Deus. Tem livre-arbítrio, etc, etc. E a pessoa merece um respeito digno. E por conseguinte, indiferentemente se essa pessoa é uma pessoa que tem, que é real, que é realmente uma pessoa, ou se ele é virtualmente uma pessoa, pelo fato de ele ter um semblante de um ser humano, precisa se tratar essa pessoa com dignidade e fazer essa pessoa se sentir bem. Abraham olha e vê, são anjos. Eu tenho certeza que são anjos, mas eles vieram para a Terra em um formato de ser humano, já merecem uma dignidade de ser humano. Tem que servir eles como se serve um ser humano. Muito mais ainda quando se trata de um ser humano. Nós temos que tratar o ser humano como um ser humano digno deve ser tratado. O Rav Levi Yitzchak de Berditchev comenta aqui, nessa mesma linha de raciocínio, sobre o versículo que conta aqui, está escrito o seguinte. Depois está escrito tudo que Abraham preparou e trouxe. Diz o versículo, depois que ele pôs toda a comida na frente deles, Vehu omed aleihem tachat haetz ve'ochelo. Tradução literal, ele estava de pé junto deles, ou sobre eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Diz o Rav Levi Yitzchak Berditchev, quando Abraham está recebendo aqui essas visitas, e está ciente que ele está recebendo anjos, você vai dizer, o que que tem mais do que um anjo? A princípio não tem nada, mas não é verdade. Nossos mestres dizem que o ser humano está acima dos anjos. Como assim? O anjo é considerado estático. O anjo não tem como crescer. Não existe um crescimento do anjo. O ser humano pode crescer. E por isso os anjos são chamados de omdim, estáticos, parados, de pé. Eles estão parados o tempo todo. Parados no sentido que eles não conseguem se elevar mais do que eles já estão. E o ser humano é chamado de roler, que caminha. O ser humano tem como crescer o tempo todo. O Avraham agora está do lado desses anjos. E Avraham nos ensina que você não pode se demonstrar maior do que os visitantes. Faz parte disso que o visitante tem que se sentir bem, que o dono da casa não pode querer se mostrar melhor do que ele. Por exemplo, tem uma visita em casa, a pessoa diz, bom, sabe, eu preciso ir dormir logo, porque eu acordo de madrugada para a reza de Vatiquina, eu acordo sempre para rezar com o nascer do sol. Quando o visitante nem sabe o que quer dizer nascer do sol. A pessoa está, de certa forma, humilhando, rebaixando a visita. Se demonstrando melhor do que a visita. Isso faz com que ele não se sinta bem. Não pode fazer uma coisa dessas com o visitante. Diz então a Vlenitsa de Berditchev que o Avraham está junto dos anjos. E Avraham pode ter um nível muito maior do que os anjos. Porque o Avraham é um ser humano, e o ser humano cresce, enquanto que o anjo é estático. Mas enquanto Avraham está recebendo esses visitantes anjos, Vehu Omed, Omed é estático. O Avraham ficou parado e estático ao lado dos anjos. Não quer dizer que ficou parado, que nem uma estátua. Quer dizer que naquele momento ele não demonstrou para os anjos que ele é um ser que pode crescer. Ele ficou estático. Sr. Blevitsky explica, segundo a Hassidut, o Avraham estava demonstrando aqui que a forma de receber visitas é uma forma que você deve fazer ele se sentir tão bem ao ponto tal que você não pode demonstrar superioridade em relação ao visitante. Nessa paraxá, nós vemos o famoso último teste da vida de Avraham, os 10 testes que ele passou ao longo da vida, parece na semana passada, na paraxá, nessa paraxá está o 10º, que, a princípio, é o Akedat Yitzhak, o fato de ter que levar o Yitzhak no altar. E Avraham deu uma força genética para todos os seus futuros descendentes de terem uma força de estar pronto a entregar a própria vida, de estar pronto a entregar o seu próprio corpo, de estar pronto para se dedicar a Deus de qualquer forma que seja. Isso nós vemos ao longo de todas as gerações do nosso povo. Tem um rabino que conta a seguinte história, que aconteceu há 30 e poucos anos atrás. Chama-se Rav Dichstein. Ele ia toda semana num presídio em Israel e juntava todos os presos e estudava um pouco de Torá, trazia um pouco de sabedoria para essas pessoas que foram para lá, coitados, por falta de conhecimento, por ignorância, e assim trazer essas pessoas a melhorarem a sua conduta. Eles vão sair da prisão, pessoas mais espiritualizadas, e não vão ter que voltar para lá. E assim, toda semana o Rav Dichstein ia, e o carcereiro ia de cela em cela e avisava, Rabino chegou, todo mundo se reunia num lugar maior, e o Rav Dichstein dava a sua aula. Um dia, o Rav Dichstein percebeu que toda semana quando o carcereiro chama, tem uma cela que ele não bate. Perguntou o Ardishan para o carcereiro, por quê? Essa aqui, essa pessoa que você não chama. Ah, não. Esse sujeito aqui é uma história por si só. Mas eu gostaria que ele viesse também na minha aula. Disse o carcereiro, não. Essa pessoa aqui, você não está entendendo, é uma pessoa perigosa. Aqui no presídio, todas as pessoas têm que sair da cela. Todo dia tem que sair por uma hora da cela e ficar nessa área comum. Mas esse sujeito não pode sair junto com todo mundo. Então, depois que todo mundo se recolheu, é o momento dele sair, só ele sai sozinho. Estamos falando de um sujeito perigoso. Rav Dikshan falou, não, é esse cara aqui que eu quero conversar. Não, mas você não está entendendo, não dá para conversar com esse sujeito. Esse sujeito é perigoso. Rav Dikshan insistiu, foi falar com os chefes da prisão. Ele quer poder conversar com esse sujeito. Tudo bem, falaram para ele que vão montar o esquema. E eles vão ficar de olho o tempo todo para não acontecer nada com o Rav Dikshan. Assim, o Rav Dikshan bateu na porta da cela, abriram para ele. Ele entrou e falou, quando ele entra, ele vê um sujeito que era um armário. Mas um cara de fato grande, assustador, forte. Rav Dikshan entrou e falou, eu poderia conversar com você? Por favor, senta. Rav Dikshan sentou e começou a conversar com esse sujeito. E começou a falar para ele se ele tem algum conhecimento de Torá. Imagina, nunca ouviu falar, não sabe absolutamente nada, não teve praticamente educação de pequeno, não sabe. Rav Dikshan começou a explicar para ele algumas coisas, e falar para ele, ensinar. Em um dado momento, Rav Dikshan virou para o sujeito e falou, escuta, você gostaria de colocar tefilim? E esse sujeito falou, tá bom. Rav Dikshan falou, me diz uma coisa, com qual mão você escreve? Para saber, na outra mão você põe o tefilim. E o sujeito olhou e falou, Rabino, escrever? Eu não escrevo. Então, Rav Dikshan logo perguntou, com qual mão você dá um soco nas pessoas? Então o sujeito mostrou a mão direita. Rav Dikshan falou, então levanta a manga da esquerda para poder colocar para você o tefilim. E o sujeito começa a levantar a manga e Rav Dikshan leva um susto. O sujeito tem uma tatuagem nada digna no braço. Rav Dikshan se perde tudo. E o sujeito fala, põe o tefilim. Rav Dikshan na hora pensou, sei lá, combina tefilim com isso daí que ele tem no braço. Mas, que seja o pecado meu, mas eu vou colocar tefilim no sujeito. Colocou tefilim, tentando não olhar para o braço do sujeito. E depois disso, o Rav Dikshan saiu. Na semana seguinte, quando o Rav Dikshan chegou, pediu de novo que ele quer entrar na cela já. Quando ele saiu, imagina, os policiais, delegados, falando, como? A gente nunca conseguiu conversar com ele, falar com ele mais de 5 minutos. Você ficou lá dentro 2 horas conversando com ele. Como você conseguiu? Falei, tem uma alma, tem que conversar com calma, com cautela. Então, na semana seguinte, a Vixen chegou de novo. E, obviamente, queria entrar na cela desse armário. E ele entrou. E logo o cara virou pro Rav Dikshan e falou, Rabino, eu percebi que você estava muito incomodado semana passada com a tatuagem. E eu quero colocar tefilim de novo. E eu resolvi o problema. O Rav Dikshan ficou pensando, como é que ele resolveu o problema? E o sujeito levanta a manga e Rav Dikshan se assusta. O braço do sujeito está em carne viva. E o sujeito vira para o Rabino e fala, Rabino, eu peguei sal
e fiquei raspando com toda a força aqui para tirar, para pagar esse negócio. Muito fininho. E Rav Dichten ficou olhando para aquilo e com medo, colocar o filhinho na carne viva assim, machucar o sujeito. Então ele foi colocando com toda a calma e com delicadeza. E o sujeito fala para o Rav Dichten, põe com vontade, não tem problema, não tem, sabe, um sujeito corajoso que... E Rav Dichten colocou o filhinho nele. E ele então diz, imagina só, olha o nível, um judeu tão afastado, tão baixo. Imagina o que o cara não aprontou na vida. Imagina só a pasta que ele não tinha nas costas, quando estava na prisão. Mas quando chega algo de santidade, quando chega uma mitzvah para ele cumprir, ele estava pronto a fazer uma coisa tão forte, deixar a mão dele, o braço dele em carne viva, só para poder colocar tefilim com dignidade, com santidade. Olha só, a força que Abraham deu, que está embutida na alma de cada um de nós.